Deputado Bongás, o que de fato mudou no sistema político eleitoral no Brasil? A reeleição vai continuar ou não?
Hoje, o prefeito, o governador e o presidente da República podem se reeleger por uma vez. A partir de agora, não terá mais reeleição. Será um mandato só, exceto para aquele que está agora num primeiro mandato, ele pode ter ainda uma eleição. Mas os próximos não terão mais a possibilidade de nenhuma reeleição.
Mas, deputado, houve alguma mudança na questão do tempo de mandato ou continua tudo a mesma coisa?
Hoje são 4 anos e passará para 5 anos. O tempo de mandato será de 5 anos e obedecerá uma regra de transição. Qual é a regra de transição? Os prefeitos e vereadores que se elegerão em 2016 terão 4 anos, até 2020. E esses em 2020 já obedecerão a nova regra, que será de 5 anos, onde sua eleição nova para prefeito e vereador será em 2025. Os deputados, governador e presidente da República terão sua transição eleita em 4 anos em 2018 até 2022 e em 2022 entrando a nova regra, sendo de 5 anos, que irá de 2022 a 2027. Os senadores, já que uma vez elege um e depois elege dois, em 2018, os 2 senadores de cada estado se elegerão excepcionalmente por 9 anos para a nova eleição deles unificar com o que se elegerá em 2022, com 5 anos, se juntará em 2027. Para os senadores se juntar e só terem também 5 anos, os de 2018 terão 9 anos até 2027. O de 2022 já entrará na nova regra com 5 anos, elegendo todos em 2027 com 5 anos apenas e não mais 8, como é hoje para o senador.
E a cláusula de barreira?
Ficou estabelecida tendo 1 senador ou 1 deputado federal, ele não estará fora da cláusula de barreira. Portanto, atingirá apenas hoje, na regra dos 32 partidos que nós temos, 4 partidos que não participaram do fundo partidário, porque não tem nenhum representante nem na Câmara dos Deputados e nem no Senado. Tendo 1 no Senado ou na Câmara, participará do fundo partidário. A cláusula de barreira é apenas para quem não tem nenhum representante, nem na Câmara, nem no Senado.
Mas, deputado, e o voto proporcional?
Hoje o sistema de voto é por legendas partidárias. Você compõe uma legenda e a proporção dessa legenda compõe as câmaras e as eleições. O voto proporcional ficará desta forma. A proposta do Distritão, felizmente, foi derrotada. O ideal era nós termos um voto em lista, com programa, que era a proposta que o nosso partido defendia, que não passou e que, felizmente, derrubamos o Distritão, que era a pior proposta. E se manteve, então, o voto proporcional, como é hoje, de legenda partidária.
O voto continua obrigatório?
Continua obrigatório. Tinha a proposta de tornar o voto facultativo, mas manteve-se o voto obrigatório.
E, deputado, haverá coligação nas eleições proporcionais?
Manterá as coligações proporcionais. Aliás, esse é um ponto muito ruim, porque o ideal era não ter nas coligações proporcionais para parlamentares, porque é aí que exatamente estimula a criação de partidos que muitas vezes existem só para disputar cargos, vagas, o tempo de televisão, o tempo de rádio. Infelizmente, manteve-se a coligação nas proporcionais.
Deputado Bongás, e o financiamento de campanha?
Este é o grande tema. Nós precisaríamos tirar o dinheiro da política para as pessoas estarem livres. E sobre este ponto, nós defendemos financiamento público de campanha e não financiamento empresarial. E votamos e vencemos essa proposta. E, infelizmente, por uma manobra regimental, voltou à votação do mesmo tema que na Constituição não poderia, e por isso nós recorremos ao STF, e esperamos que ainda possa se derrubar esta manobra que foi feita e a infeliz votação de ter o financiamento empresarial, que neste momento está mantido, o que é muito triste.
Deputado Bongás, agora para nós resumirmos, em que ponto da votação da PEC nós estamos?
Neste momento, em sendo PEC emenda constitucional, nós precisamos votá-la em 2 turnos. dois turnos na Câmara dos Deputados e dois turnos no Senado. Nós apenas votamos a primeira fase do primeiro turno, neste momento, na Câmara dos Deputados. Então, nós teremos ainda o segundo turno e depois ainda os dois turnos no Senado. Mas eu queria dizer que nós ainda temos um tema fundamental para votar, que é a presença da mulher, porque nós não podemos ter só candidatas mulheres, nós temos que ter cadeiras, cargos, vagas fixadas para que a mulher possa ter a sua representação. Isso nós estamos defendendo. Nós estamos defendendo flexibilizar mais a participação de iniciativas populares, ou seja, por redes sociais, por referendos, né, por fóruns e por iniciativas de projeto de lei popular. E apostamos, né, na derrubada. E essa é a nossa luta, junto com a OAB, junto com a CNBB, com as centrais sindicais, com os movimentos populares, pelo financiamento empresarial, que nós não podemos ter o dinheiro mandando na política. E eu quero concluir dizendo que nós precisamos ainda construir no futuro próximo a Constituinte exclusiva, onde os que vão fazer a Constituição não sejam parlamentares eleitos, viciados num sistema que, na verdade, não faz e não preserva uma representação proporcional e democrática da sociedade brasileira.